Marcum, Paulo
Pode
Marcum,
ir? Pode.
você está em Lisboa, não é isso?
Isso.
De alguma maneira, esse coronavírus mudou o seu modo de trabalhar? Imagino que sim, né?
Sim, mudou principalmente a pauta, digamos assim. Eu já estou aqui há 3 anos, mais tempo em Portugal do que no Brasil, embora continue tocando uns projetos aí de audiovisual no Brasil, e já estava trabalhando um pouco à distância, então, quando estou por aqui. O que aconteceu é que eu tenho uma coluna, um blog na Folha de São Paulo, chamado Em Tempo, que fala de envelhecimento, longevidade, superação, e que agora a pauta única são as pesquisas e os estudos que demonstram o impacto dessa pandemia entre os idosos, os mais velhos. Há muitos estudos realizados pelo mundo afora e eu tenho procurado dar o registro disso sempre que possível. Segunda coisa que mudou é que, junto com o Instituto de Estudos Avançados da Unicamp e com a TV Cultura, eu resolvi fazer aí uma série chamada Conversas na Crise, Depois do Futuro, que são entrevistas via internet, né, estão decantadas lives aí, com figuras que possam refletir um pouco sobre quais serão os impactos dessa pandemia em várias atividades e campos do conhecimento, quando essa crise for superada, né? Então, economia, relações internacionais, educação, ensino superior, política, meio ambiente. E aí eu conversei com Rubens Recupero, Luiz Gonzaga Beluso, com o Mozart Ramos, o educador, com o João Carlos Salles, presidente da Andifes, com o Ciro Gomes e, nesta próxima quarta-feira, com a Marina Silva. E a ideia é continuar essa série com mais conversas desse tipo, as chamadas conversas na crise.
E de uma maneira
Isso é
geral,
para mim, diga.
Não, pode falar.
Isso para mim é uma curiosa experiência, porque a live, ela não é televisão, né? Ela
Isso.
não tem a energia, se é que a palavra se aplica, que o estúdio proporciona, e muito menos, obviamente, o contato direto que as entrevistas oferecem. Então, eu confesso que, embora tenha 40 anos de profissão só na TV, eu estou, na verdade, ainda engatinhando nesse campo. E acho que todos estamos, na medida em que muitas vezes as pessoas não se cuidam muito da imagem que exibem no depoimento, na entrevista, né? E a interrupção, que é mais ou menos normal numa condição ao vivo, fica mais difícil. É quase que um rádio com imagens, digamos assim. Então, essas foram as principais modificações que aconteceram na minha atividade profissional. A
Agora,
segunda questão
sim.
é que, no campo do audiovisual, que o Brasil já estava vivendo uma situação complexa por conta de modificações do ponto de vista da política governamental e da falta de definição mesmo do prosseguimento de uma política pública extremamente bem-sucedida, que foi construída ao longo de vários governos, né? Não é, não nasceu da noite para o dia. Tudo isso está paralisado em função um pouco da pandemia e muito em relação a uma má vontade oficial para com o audiovisual.
Isso.
E isso não há expectativa de que se modifique imediatamente, né? Então vamos ver para onde anda a coisa
Isso.
mais para diante.
Eu conversei com outras pessoas que estão fazendo lives também. O Pedro Bial, por exemplo, acha que é um mundo novo mesmo, né? Que é uma oportunidade nova, que está todo mundo aprendendo. Mas que ele tem sentido, eu perguntaria a você se também está sentindo, que as pessoas ficam mais à vontade em suas casas para dar entrevista. Se soltam mais, se sentem seguras no seu habitat, na sua casa, tal. Você sente isso, Marcon?
Olha, eu nas conversas que eu tive, não tive essa sensação, porque talvez são pessoas muito habituadas já a dar entrevistas e fazer palestras, né, que são figuras públicas muito conceituadas, e que o fato de estar na sua casa, eu não tive essa impressão. Agora, tenho acompanhado uma experiência muito interessante que meu filho está fazendo, o João Marcon, ele é fotógrafo, uhum. E a especialidade dele é hipismo. E o João, desde o início da pandemia, ele já fez mais de 50 lives, uma por dia, ou às vezes duas por dia, com cavaleiros hípicos do Brasil e do exterior, com criadores de cavalo, com treinadores, enfim, com esse mundo hípico, e tem feito um enorme sucesso, e mais do que isso, aí sim se revelou não apenas um universo que a mídia não cobria, uhum. Por conta de ser muito específico, tá certo? Mas mais do que isso, gente que tinha muita vontade de ter informação e conteúdo sobre o seu campo de atividade, esse esporte muito específico, que no Brasil nem é tão popular assim, mas que na Europa, em vários países, tem mais adeptos do que o futebol, né, o hipismo.
Mais que então, futebol, em alguns lugares?
Sim, na Alemanha, por exemplo. É incrível isso, mas há campeonatos com mais de 200 mil pessoas assistindo.
Ô, louco!
É um fato que a gente ignora muitas vezes no Brasil. O Brasil é, obviamente, muito mais elitizado no esporte, mas aqui na Europa, muita gente tem o seu cavalo no quintal de casa, né? E pratica o esporte, é aficionado por conta da história, da tradição, né? Da força da criação do cavalo de salto, enfim, uma história comprida. Mas no fundo, o que o João descobriu? Um campo de atividade para ele, que ele está nadando de braçada, e para mim, eu confesso que com uma certa alegria ver que o filho segue mais ou menos o caminho da gente, sem que isso tenha sido de maneira nenhuma estimulado diretamente ou impulsionado, né? Foi pura circunstância, porque ele primeiro começou como fotógrafo nos documentários, trabalhando junto comigo e com outros produtores de audiovisual, depois virou fotógrafo de pismo, se firmou nesse campo e finalmente nessa pandemia ele descobriu faceta de entrevistador. Nesse caso sim, as pessoas, esses atletas, têm uma extrema tranquilidade porque não são pessoas acostumadas a falar numa entrevista, né? Eu acho que o estúdio, o Pedro Yal talvez tenha razão, o estúdio é mais frio, né? É mais controlado, pressiona, mais contido.
E talvez pressione mais, né? Câmeras, luz, plateia. Talvez pressione um pouco mais, né? Agora.
Mas eu diria o seguinte, que eu, particularmente, estou muito empenhado em melhorar a minha performance nesse universo e em explorar as possibilidades disso. Pouco tempo atrás eu dei uma entrevista que a manchete, o título acabou sendo "O YouTube não paga o leite das crianças".
Sim.
E isso é uma verdade. Então, ou seja, esse universo muito atrativo das lives, ele passa ao largo do financiamento que significa a profissão.
É lógico.
Certo? Quer dizer, ele abre espaço para amadores, e isso não é ruim necessariamente, mas ele dificilmente garante aos profissionais pagar o leite das crianças.
E qual é a saída?
A maneira de remuneração é tão de milhões de views que muitos poucos alcançam esse patamar aí.
Mas você acha?
A coisa está mudando.
Mas você acha que essas lives, elas vieram para ficar por conta desse pandemônio, né? As lives vieram para ficar?
Eu tenho a impressão que sim, num certo sentido. Quer dizer, se desmontou uma ideia que é difícil de reconstruir, né? Nós, que trabalhamos em televisão há bastante tempo, para você gravar uma entrevista com uma pessoa, seja para um documentário, para um telejornal, enfim, para uma entrada ao vivo, qualquer coisa, era uma mobilização de uma equipe de mais de 10 pessoas.
É verdade.
4 ou 5 iam para a rua, mas tinha aquele background de produtor, pesquisador, chefe de reportagem, editor, etc. e tal. Bom, no, o fato é que os, uma, o conteúdo produzido hoje, que está sendo exibido nos telejornais aqui da Europa, do Brasil e de metade do mundo, são feitos sem nada disso, tá certo? Com uma... zero de equipe praticamente.
E uma coisa que me...
o repórter que vai entrevistar ou o apresentador e está tudo bem.
O que para mim parece e fica muito claro que a informação acaba prevalecendo. Nós trabalhamos na mesma época na Globo, 1980, lá naqueles anos. Imagine colocar no ar uma imagem qualquer que fosse de um VHS da época, mesmo que a informação fosse enriquecedora. Não havia a menor hipótese, tá certo? Enquanto que
na
hoje...
verdade, eu diria que isso, Ricardo, começou no caso do Brasil e mesmo em outros países, isso começou em 2013. Ah. Né, com os mídia ninjas, os mídias independentes, a cobertura de celular das manifestações de rua, seja na Primavera Árabe, seja na Praça Tahrir, seja na Espanha com os indignados, seja no Brasil com os protestos de 2013, ali começou a chacoalhar realmente a questão de que a forma não pode, digamos assim, se sobrepor ao conteúdo. Era importante ter aquelas manifestações que estavam acontecendo nas ruas serem vistas por todo mundo. E isso já não passava mais pela televisão.
É verdade.
Né? Isso, é verdade. Né, de lá para cá, a situação da pandemia em que todo mundo busca informação, conhecimento, enfim, algum mínimo de condições de enfrentar essa ameaça, isso fez com que a essência do jornalismo, de alguma forma, ressurgisse.
É.
Não é à toa que jornais, chamados jornalões, dois deles, pelo menos, se renderam a essa questão de forma e conteúdo, entregando suas capas para uma lista de mortos.
É, né? Verdade.
O New York Times de domingo agora e o Globo alguns dias atrás. Né? O Estado de São Paulo também fez semelhante. Por quê? Porque a matéria-prima, entre aspas, do que está acontecendo é tão grave, tão dramática, que se buscam formas não convencionais de entregar o material.
E
essa de valorizar o nome das pessoas que morreram, por exemplo.
É. Agora, para a gente encerrar, Marco, eu agradecendo, essas entrevistas todas que você tem feito, adianta alguma coisinha aí que você conseguiu depreender sobre esse futuro imediato, que deve, ninguém sabe quanto tempo vai demorar, né? Para as entrevistas que você tem feito.
Sim.
Qual é?
O resumo da ópera, digamos assim, é que o futuro da humanidade, a palavra pode parecer, a expressão pode parecer um pouco pretensiosa, mas o futuro da humanidade está nas mãos da humanidade, da gente construir as alternativas e possibilidades e perspectivas, né? A ciência é um instrumento fundamental para isso, mas não será uma fórmula mágica que vai resolver todas as questões. E mais, determinadas realidades que esta pandemia está demonstrando vão demandar modificações na estrutura da sociedade. Se elas vão acontecer ou não, é a discussão. Nós aqui em Portugal estamos vivendo gradativo fim da quarentena. Né? Os restaurantes começam a abrir. Ontem a gente foi, a Tiana e eu fomos almoçar num restaurante pela primeira vez. E aí, eu conversando com o dono do restaurante, ele estava dizendo que o movimento está bom, é num restaurante de praia, não é esplanada, como dizem assim, portanto, ao ar livre, né? Ele de máscara, os cuidados maiores de higiene, mas, obviamente, muito menor a quantidade de clientes do que no passado. Agora, a pergunta é, tudo vai voltar a ser o que era?
É, pois é. Né?
Ou existe uma possibilidade de que certas coisas se modifiquem, e mais ainda, de que se modifiquem para melhor? Eu tenho lá minhas dúvidas.
Eu tenho também.
Eu acho que o Miyakoto falou uma coisa muito interessante poucos dias atrás, dizendo que existe um bichinho invisível, muito poderoso e muito ameaçador, que é o mercado.
Sim,
né?
Sim.
E que esse mercado, muitas vezes, ele é capaz de ser mais rápido do que qualquer vírus. Né? É uma frase de efeito, mas que leva a pensar. E eu acho que nesse sentido é que certas perspectivas de uma sociedade melhor, mais justa e tudo, uma certa utopia,
isso,
que sempre foi importante,
uhum,
de alguma forma ganhou uma nova possibilidade nesse momento. Mas isso vai depender muito das decisões que estão sendo tomadas no mundo inteiro, né? E em muitos casos, que Portugal é um exemplo disso, há um certo entendimento momentâneo das forças no sentido de se juntarem para enfrentar o coronavírus.
É.
Em outros casos, e o Brasil é o exemplo mais assustador disso, ao contrário, né? Isso só exacerbou a divisão e a incapacidade das pessoas de respeitarem a lógica, a ciência e a nossa e a nossa fraqueza como espécie, que é capaz de ser destruída por uma coisa que nem ser vivo é.
E eu imagino como repercute aí na Europa, em Portugal, essas seguidas palavras, essa coisa que o Bolsonaro fica falando sem parar, né? Imagino como isso deve repercutir aí, né, Marcelo?
A repercussão é a pior possível. É um bloco de cada telejornal daqui é dedicado à mais recente exibição da ignorância brasileira.
É lamentável
ser brasileiro e ter que assistir isso.
Marcum, obrigado, velho. Desculpe aí ocupar o teu tempo. Obrigado e
que
vamos
isso?
continuar.
Obrigado a você, Cadu.
Vamos continuar falando.
Conta comigo, se precisar de alguma coisa, você grita.
Obrigado, um abraço.
Tchau. Obrigado.